Nós temos estudado o livro de Eclesiastes e analisado o que é que ele tem a nos ensinar através da sua mensagem. Então, já pode abrir a sua Bíblia aí, no livro de Eclesiastes. Ele é o segundo livro depois do livro de Salmos. Nós temos o livro de Salmos, o maior livro da Bíblia, logo depois Provérbios e então Eclesiastes. E até aqui, nós já vimos que muitos identificam aquele que se chama aqui de pregador como Salomão, e como esse pregador chega à conclusão de que a busca pela sabedoria por si só nada vale. A busca por prazer por si só também nada vale. E hoje nós vamos dar uma olhada no segundo capítulo de Eclesiastes. Principalmente a partir do versículo 12. E aqui, meus irmãos, embora nós já saibamos que o tom de Eclesiastes é um tom bem negativo, talvez aqui ele piore. Ele começa a falar sobre morte, mas de uma maneira muito sábia, sem nem citar a palavra morte. Eclesiastes, capítulo 2, versos 12 até o verso 26, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: Então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia. Que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Por que, pois, busquei eu mais a sabedoria? Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade, pois tanto do sábio como do estulto, a memória não durará para sempre. Pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Ah, morre o sábio, e da mesma sorte o estulto. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Também aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então me empanhei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Que o Espírito Santo possa nos guiar na leitura e meditação da sua palavra. Amém? Irmãos, há um ditado norte-americano que diz que em toda a vida nós só podemos ter certeza de duas coisas: os impostos e a morte. A conclusão do pregador de Eclesiastes é quase essa também. Aqui ele talvez não foque muito nos impostos, mas para ele, se há algo que nós podemos ter certeza mesmo, é a morte. E esse é o tema que vai guiar toda a linha de pensamento a partir daqui. Por isso, eu quero que você observe como o pregador trata o tema da morte. Você tem que lembrar que até aqui ele estava analisando toda a sua vida, tudo que ele tinha descoberto, como é que ele tinha alcançado sabedoria. Também sobre todos os seus feitos, a sua busca pela alegria, pelo prazer, em busca de desfrutar somente para si tudo o que a vida tem de bom. A conclusão dele até agora foi que tudo isso que ele buscou foi correr atrás do vento. Tudo é inutilidade, nada vale a pena. Uma visão completamente negativista sobre essa vida vivida aqui, debaixo do sol, sem considerar a possibilidade da existência de Deus, ou até considerando, mas como se Deus não influenciasse em nada na nossa vida. A vida vivida com as consequências do pecado, com as consequências da queda. Então, depois de parar de refletir sobre como ele poderia desfrutar a vida, ele inevitavelmente lembra que em algum momento ele vai morrer. E ao pensar sobre a morte, ele conclui, assim como a vida, também nada faz sentido. A morte não diferencia quem é sábio de quem é ignorante, não diferencia quem é trabalhador de quem é preguiçoso, não diferencia quem é crente de quem não é. Então, a vida não vale a pena, a vida é sem sentido, porque um dia todos nós vamos morrer e já não haverá mais diferença entre nenhum de nós. Note aí como há uma progressão nesse tom negativista, nessa negatividade do pregador. Cada vez mais ele vai se aprofundando num pensamento que o leva ao desespero. Como é que ele chega então a esse desespero? Como é que ele chega até aí? Através de três conclusões que nós vamos ver neste capítulo. A primeira está nos versos 12 a 17. Ele vai concluir que a morte torna a sabedoria e a ignorância, ou a loucura, como ele coloca aqui, sem sentido. A morte torna a sabedoria e a ignorância sem sentido. Versos 12 a 17, você pode ler aí, mas eu quero relembrar como é que ele terminou o primeiro capítulo, quando pela primeira vez ele fala sobre sabedoria, quando ele conta toda a sua saga. Então, veja aí, capítulo 1, versos 13, por exemplo, o que é que ele diz. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Ele conclui que esse é um enfadonho trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para nele os afligir. Também no verso 16, disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento. E aí ele chega numa fatídica conclusão. Porque na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Na muita sabedoria há muito enfado, muito cansaço. Quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Ora, então, podemos parar de estudar? A sabedoria não vale de nada. Irmãos, é importante nós fazermos essas perguntas ao texto. Essas perguntas a quem está nos falando isso. E para mim, uma pergunta muito importante é a seguinte. Se o pregador for realmente Salomão, então, eu preciso parar e perguntar para Salomão, por que é que ele me diz isso? Por que é que o Salomão, o homem mais sábio, segundo a Bíblia, me diz que a sabedoria gera tristeza e cansaço, se ele me escreveu um livro inteiro de 31 capítulos exaltando a sabedoria, acima de todas as coisas, nos incentivando a buscá-la? nos falando inclusive que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salomão, e o livro de Provérbios, o que é que eu faço com ele? Eu não posso tirá-lo da Bíblia e jogá-lo fora, muito menos o livro de Eclesiastes. E é por isso, meus irmãos, que o pregador volta a falar sobre a sabedoria. E ele nos explica, como nós lemos no verso 13 do capítulo 2. Eu vi que a sabedoria é sim mais proveitosa do que a estultícia, do que a ignorância, do que a insensatez. Sim, assim como a luz é muito mais proveitosa do que as trevas, a sabedoria é mais proveitosa do que a ignorância. Não preciso parar de estudar, nem incentivo ninguém a isso, e muito menos Salomão. Isso porque o sábio anda na luz. O sábio consegue enxergar, consegue ver além, consegue discernir melhor as coisas. Mas o ignorante anda em trevas. Então sim, a sabedoria pode até trazer tristeza. Pode até gerar cansaço em nós. Mas ela é bem mais valiosa do que a ignorância. Nós já vimos que a educação não é capaz de resolver todos os problemas da humanidade. Mas sim, irmãos, ela ajuda. Ela no mínimo ameniza. E ela nos leva também, pode nos levar a conhecer o caminho verdadeiro. Por isso que fé, meus irmãos, nós insistimos tanto, não é o oposto de razão. A nossa fé não nega, nem é contra as descobertas científicas, o desenvolvimento de vacinas, contra as novas tecnologias. Tudo isso tem muito proveito se utilizado da maneira correta e de maneira sábia. Mas há um problema que o pregador nos lembra aqui nesse texto que nós lemos. Mesmo com todo o seu proveito, mesmo com todo o seu desenvolvimento, a sabedoria não conseguiu ainda resolver um grande problema da humanidade: a morte. Ele se dá conta disso aí no versículo 16. Pois tanto do sábio como do estulto, a memória não durará para sempre, pois passado alguns dias, tudo cai no esquecimento. Ah, morre o sábio, e da mesma sorte morre o estulto. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. Para o pregador, a morte vai tornar então a sabedoria e a ignorância coisas sem sentido. Porque no final, tanto sábio quanto insensatos vão para a cova, vão morrer. Uma segunda conclusão a que o pregador chega é que a morte torna o trabalho sem sentido. Ele nos mostra isso dos versos 18 a 21. E aqui é importante nós prestarmos bastante atenção, porque o foco do pregador não é falar que o trabalho deve ser abandonado, que devemos todos ficar numa boa. Não, o foco dele está, na verdade, meus irmãos, no ganho do trabalho. Como é que eu posso aproveitar o fruto do meu trabalho, o meu salário, a minha aposentadoria, tudo aquilo que eu vou deixar, ou tudo aquilo que eu estou juntando? Do proveito que nós fazemos disso. Tanto é que a sua maior preocupação não é o cansaço que o trabalho gera, como ele já tinha dito anteriormente. Mas é o quê? O que ele fala aí? Quem é que vai administrar aquilo que eu juntei para mim? Aquilo que eu ganhei? Quem me garante que os meus herdeiros vão utilizar bem aquilo que eu dei tanto duro para conquistar? Tanto para mim quanto para eles. Um questionamento justo por parte dele. E que talvez muitos de nós também se pegue fazendo. Em nenhum momento o pregador defende que se deve parar de trabalhar porque a vida não faz sentido. Então abracemos o absurdo e só esperemos a morte. Não, não. Continue a trabalhar. Mas deve-se analisar bem o motivo de tanto trabalho. É como se ele estivesse perguntando para a gente: olha, será que vale a pena mesmo trabalhar tanto, acordar na segunda, gastar vários dias na semana para juntar algo que não se sabe nem se será bem administrado? Algo que a gente nem vai conseguir aproveitar direito? E isso o leva ao desespero. Veja aí o verso 18: aborreci todo o meu trabalho. No verso 20: eu me empenhei para que o coração se desesperasse de todo o trabalho. No verso 22, ele cita a fadiga do seu coração. E no verso 23, que ele sequer conseguia descansar à noite. Todos os seus dias são dores, o seu trabalho é desgosto. De noite não descansa o seu coração e por isso, novamente, tudo é vaidade. Irmãos, de fato, o trabalho é algo que traz para nós uma duplicidade de sentidos. Primeiro, a concordância de que, sim, o trabalho dignifica o homem, como a própria palavra de Deus nos diz, como existe essa grande máxima na sociedade também. É o trabalho que nos leva a nos movimentarmos, nos movermos, a nos desenvolvermos. Mesmo no jardim do Éden, quando Deus criou homem e mulher, ele os colocou para trabalhar. O Criador estabeleceu um trabalho. Mas o pecado deturpou o trabalho humano. De forma que se antes havia prazer, agora o trabalho gera cansaço, gera enfado, gera dor. Se antes o homem glorificava a Deus através do seu trabalho de cuidar da criação, agora o trabalho é considerado para o homem, aos olhos da humanidade, uma maldição. Ou você nunca se pegou pensando: que droga, tenho que trabalhar. Preciso ir para o trabalho. Por causa do pecado, meus irmãos, o trabalho não resolve uma coisa. Ele não é capaz de trazer um propósito final à vida do ser humano. Por isso, o pregador conclui: isso também é vaidade. A morte torna o trabalho sem sentido. E por fim, em terceiro lugar, para o pregador, a morte torna a diferença entre justo e ímpio sem sentido. A morte iguala justos e injustos. Isso nós vemos aí do verso 24 ao 26. Notem que parece que ele vai dar um tom mais positivo. Vai inclusive citar Deus aí. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. E tudo isso faz ele lembrar e concluir que também isso é vaidade e correr atrás do vento. Essa, na verdade, é uma visão pessimista do pregador sobre a vida. Mais uma vez ele vai falar sobre algo que lhe parece bom. O estilo que ele está buscando aí, o estilo de vida que ele defende, é a busca das necessidades básicas da vida. A comida, a bebida, o prazer no trabalho. Aqui ele reconhece que sim, há algo de bom nisso. Porque essas coisas vêm do Senhor. Então observem, ele indica e orienta que nós continuemos buscando sabedoria, que nós continuemos trabalhando, e ele recomenda, desde aqui: tema ao Senhor, porque dele vem a alegria, dele vem o prazer. Ele está dizendo aí: olha, tudo aquilo que eu busquei, conhecimento, sabedoria, alegria, prazer, vem do Senhor, por isso busquem também ao Senhor. Mas deixa eu lembrar você uma coisa: você pode ser justo. Você pode ser fiel a Deus e você pode ter Deus como a sua fonte de prazer. Ou você pode ser um ímpio que apenas ajunta as coisas, que apenas amontoa, mas que depois perde tudo. Para o pregador, não importa qual dos dois nós sejamos, um momento a morte vai bater na nossa porta. Por isso, ele diz, a vida não faz sentido. A morte vai chegar para justos e injustos. Sabe por quê? Para o pregador, é porque a vida já está toda pré-determinada. Tanto que, como é que ele começa o capítulo seguinte? Veja aí, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. E quando chegar o tempo de morrer, não vai fazer diferença se você é sábio ou se você é ignorante, se você trabalhou muito ou não, se você viveu uma vida piedosa ou não, porque se podemos ter certeza de alguma coisa, como diz o ditado que eu citei no início, é de que a morte vai chegar. E esse, para o pregador, será o fim. Não haverá mais oportunidade. Não haverá mais sabedoria, não haverá mais trabalho, não haverá mais piedade. A morte é o destino final de toda a humanidade. E eu fiz questão de enfatizar que essa é a visão do pregador, da vida debaixo do sol. Essa é a conclusão de todo aquele que só consegue ver a vida aqui, nesse tempo, no que é palpável. Daquele que só consegue ver o presente, analisar as coisas visíveis. Falta, meus irmãos, ao pregador, e isso você não vai ver em lugar algum de Eclesiastes, a esperança de um porvir, de um futuro. Falta ao pregador a certeza de que a morte não é o fim, mas é uma transição necessária por causa do pecado. Falta ao pregador a certeza de que a morte não é o oposto da vida. Morte é o oposto de nascimento. Mas a vida ainda continua. Aquele que enxerga a morte como o oposto da vida, como o fim de todas as coisas, só consegue se encher do mesmo pensamento do pregador. De que a vida é cheia de inutilidade, de desespero, de desesperança, de infortúnio, de dor, de tristeza e de inquietação. É por isso que é importante nós olharmos para o texto de Eclesiastes, meus irmãos, e notarmos algo que perpassa todo ele. Desde o Antigo Testamento, sobretudo nos livros de sabedoria como Jó, próprio Eclesiastes, esses livros nos mostram que já naquele tempo havia uma grande inquietação do ser humano, uma expectativa, uma necessidade, uma ânsia de um redentor, de alguém que nos represente diante de Deus e que resolva todos os problemas da humanidade. Porque a morte parece nos trazer uma falta de sentido e de propósito para a vida. E se você tem vivido uma vida assim, como a do pregador, se você tem se desesperado por causa desse pessimismo, se essa tristeza te consome na nossa sociedade pós-moderna, onde nós somos incentivados sempre a consumir para achar que a nossa felicidade está aqui e agora, para nós evitarmos ao máximo falar sobre morte, pensar sobre morte. A boa notícia, meus irmãos, é que esse Redentor veio. Esse representante veio, e mais do que isso, ele não só experimentou a morte, mas ele, mais do que todos, pode dizer e pode nos garantir que há muito mais preparado para nós. A vida não acaba aqui. Conta-se uma história de um missionário brasileiro que estava atuando em algumas tribos da região da Floresta Amazônica. E ele encontrou uma tribo indígena que estava passando por um momento muito complicado. Uma doença contagiosa estava matando as pessoas a cada dia. Cada dia morriam mais pessoas por causa dessa doença contagiosa. E essa tribo ficava localizada perto de um rio. E do outro lado do rio, o missionário sabia que havia um hospital. E naquele hospital havia vacinas que poderiam ajudar a salvar essas pessoas, livrá-las da morte dessa doença contagiosa. E então o missionário carregou todos. Só que quando eles chegaram na beira do rio, os índios falaram: opa, não, não. Para a nossa tribo indígena, o rio contém maus espíritos. Maus espíritos habitam nesse rio, por isso nós não passamos por ele. E então o missionário tinha que convencê-los de que não havia problema nenhum em passar por aquele rio. Então primeiro ele foi, molhou a mão, mostrou para eles: ó, não aconteceu nada comigo. Mas os índios não acreditaram. Então ele entrou um pouquinho ainda no raso, ficou com água até os joelhos. Os índios desconfiaram, mas ainda não acreditaram. Então ele pegou e jogou um pouco de água neles. Mas eles continuaram relutantes. Então o missionário teve a seguinte ideia: eu vou ter que mostrar para eles que não há problema de passar por esse rio. Vou mergulhar e vou nadando até o outro lado da margem. E foi isso que ele fez. Quando ele chegou do outro lado da margem, após mergulhar, os índios entenderam: não há problema no rio. O rio só está ali para nós passarmos e transitarmos. Aquele missionário, então, pôde ajudar os índios, fez com que todos eles atravessassem e mostrou que não tem problema atravessar o rio. Essa é uma pequena ilustração para nós entendermos também aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Enfrentou a morte, experimentou a morte em nosso lugar e nos mostrou que há muito mais depois do rio. Há muito mais depois da morte, meus irmãos. A morte é apenas uma transição. Então, meus irmãos, o que é que o pregador nos mostra aqui? É melhor ter sabedoria. É melhor continuar trabalhando. É melhor continuar temendo ao Senhor. Mas aqui ele vai nos dar uma pequena semente daquilo que o apóstolo Paulo vai desenvolver lá em 1 Coríntios. Falando que se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Por quê? Porque há muito mais nos esperando. O próprio Jesus veio nos garantir isso, e por isso ele morreu e ressuscitou, por isso ele é chamado de a primícia dos que dormem. Mas Jesus não veio somente experimentar a morte e nos mostrar que há mais coisas além. Ele veio também nos garantir outras bênçãos. Por isso ele diz que está nos preparando lugar no céu. E mais, meus irmãos, que daqui a algum tempo ele vai voltar e vai restaurar todas as coisas. E aí sim, aquilo que nós chamamos de sabedoria não será nada comparado ao conhecimento de Deus que encherá toda a criação, que encherá toda a terra. Aí sim, nós poderemos desfrutar de maneira integral do fruto do nosso trabalho. Aí sim nós poderemos descansar definitivamente. Aí sim nós encontraremos alegria verdadeira, descanso verdadeiro e paz verdadeira. Aí sim nós entenderemos o propósito final de nossa vida. Porque nós já não estaremos mais vivendo debaixo do sol, como pregador de Eclesiastes. Porque, como diz Apocalipse, nós seremos iluminados pelo próprio Deus, pela glória de Deus. E porque o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, será a nossa lâmpada. Confesso que me traz um pouco de ansiedade, de negatividade, e eu me pergunto se seria saudável nós falarmos sobre morte, insistirmos. Mas é importante, meus irmãos, porque o cristianismo lida com todos os aspectos do tempo, passado, presente e futuro. E é por isso que é importante perguntar: você já parou ou tem parado para pensar sobre a sua morte? Sobre o momento em que você vai partir? O que é que está te esperando depois disso? Hoje, nós temos a mensagem do Evangelho sendo ofertada a nós. Jesus Cristo veio nos preparar um lugar de descanso. Não um lugar de tormento, não um lugar de castigo eterno, mas um lugar de prazer eterno, de satisfação definitiva. E é muito importante, a sua vida depende disso e a sua morte também. É muito importante que você o receba como seu Senhor e Salvador. É pela fé, esse é um presente que Ele nos dá. A gente não precisa fazer nada para recebê-lo. Simplesmente abrir os braços e falar: Senhor, eu te recebo. E eu recebo tudo o que vem com o Senhor. Vida eterna desfrutada já. E a promessa de uma vida muito melhor no futuro.